Querido pastor Eliel do Carmo, como anunciamos, o texto de nossa pregação encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 26, que diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Este texto, querido, nos remete a uma reflexão que foi objeto do nosso tema para nossa meditação, para nossa ministração nesta noite. Repense o seu valor. O texto remete-nos ao que Jesus está dizendo para mim e para você. Olha, repense o seu valor. Você tem valor para Deus, um valor muito especial. E eu queria trabalhar essa questão com você, considerando alguns aspectos importantes acerca do valor que o ser humano tem de si mesmo, dos quais alguns até se desvalorizam. E é preciso, então, a gente tratar também essa questão à luz da palavra de Deus. O que é o valor sob o ponto de vista humano? Qual é o seu conceito? O valor é uma qualidade que confere às coisas, aos feitos ou às pessoas uma estimativa, seja ela positiva ou negativa. Os valores são um conjunto de exemplos que a sociedade propõe nas relações sociais, daí se dizer que alguém tem valores quando estabelece relações de respeito para com o próximo. A beleza, o útil, o bom e o justo são aspectos considerados valiosos na sociedade que nós vivemos. Sob ponto de vista espiritual, valor é uma ação natural de Deus em cuidar de nós quando deixamos de ser atraídos para direções diferentes e que só é perceptível pela fé. Valor para Deus é o reconhecimento da singularidade da pessoa por Ele criada, quando a pessoa o reconhece também como seu Criador. Então você tem que pensar nisso, querido. Uma coisa interessante, que o valor, segundo Deus, é uma resposta dele a seu favor. Quando você crê que ele existe e você faz um movimento em direção a ele, independentemente do que as pessoas pensam acerca de você, Deus é o seu doador, o seu galardoador. Sob o ponto de vista espiritual, valor é Deus conferir a você o reconhecimento de que você é insubstituível. Não porque você é bom ou pelos seus feitos, seus méritos, mas porque ele pensa a seu respeito, a despeito do seu próprio pensamento e também do pensamento das pessoas. O que Deus pensa a respeito de você é mais importante, mais fundamentalmente mais importante do que as pessoas pensam de você e do que você mesmo pensa acerca de você. Então você tem que compreender o que é o valor sob o ponto de vista humano e qual é o conceito que a gente tem. Mas há um problema, porque se temos um sentimento de valor, existe também um sentimento de desvalor. E algumas pessoas se desvalorizam tanto, se menosprezam tanto. E eu queria tratar essa questão, conversando com você, sobre o que é o sentimento de desvalor. Porque algumas pessoas hoje estão paralisadas no seu potencial, algumas pessoas estão introspectivas em suas casas, pensando, algumas pessoas tristes, achando que não tem nenhum valor, ninguém liga para ela, e quem sabe você se enquadra nisso. E eu quero, em nome de Jesus, tentar lhe ajudar para você compreender o que é o sentimento de desvalor. O sentimento de desvalor é uma perene sensação de ansiedade, de incapacidade, de inferioridade, onde tem uma vozinha interior, parece que ela fica atribulando a gente, dizendo assim: eu não presto para nada, tudo que eu faço dá errado, eu não sei o que acontece comigo. São pessoas que se sentem incapacitadas para fazerem as coisas, nunca planejada, e tudo que planeja não dá certo. Porque só de pensar que estão enxergando derrota, ela nunca é capaz de fazer alguma coisa. E mais uma vozinha fica ali perturbando todos os dias: você não dá certo, você só faz coisa errada. E essa pessoa, então, fica sedimentando um valor de um sentimento de desvalor. Então não faça isso, pois não vai dar certo para você. Aí você vai entendendo isso vai ficando dentro de você: você não é capaz de fazer isso. Aí essa vozinha interior, que é esse sentimento de desvalor, vai trabalhando: é melhor você desistir, ou você vai ser envergonhado. Este sentimento é terrível, porque ele leva as pessoas a se acharem incapazes de realizar alguma coisa. Por isso algumas pessoas paralisam. Quanta gente cheia de potencial na igreja, em casa, mas esse sentimento de desvalor mutila essas pessoas. Por este motivo, temos pessoas que estão paradas e não conseguem sair do lugar, porque ela traz consigo uma insegurança que aprende como se ela tivesse com os pés e as mãos atadas, amarrados, algemados, não tem chave, a chave para se libertar. Mas nesta noite você vai aprender que existe uma chave para você se libertar desse sentimento de desvalor. São pessoas que têm medo de participar do processo, dos trabalhos da igreja, das atividades sociais. Elas se acham incapazes e preferem ficar de fora. Para não ter problema, é melhor eu ficar em casa, eu não quero fazer isso, vai que dá errado. E essas pessoas então vão curtindo esse sentimento de desvalor. Mas de que forma esse sentimento de desvalor surge nas pessoas? Eu creio que existem alguns motivos, e os psicólogos são unânimes em afirmar que existem bases para o sentimento de desvalor. Primeiro, quando sua mãe ficou grávida de você, pode tê-lo até rejeitado. Quem sabe você teve uma rejeição já no ventre. Quando você cresceu, percebeu que seus pais não gostavam ou preferiam mais o outro filho do que você, você pode ter começado aí a ter elementos para ficar sentindo-se desvalorizado em relação às outras pessoas. Porque quando você também era criança, era muito criticada pelas pessoas mais próximas. Quem sabe o colega de colégio, quem sabe na adolescência, na juventude, até mesmo na igreja. Quando você chegou à adolescência, seus pais criaram uma expectativa a seu respeito e isso não ocorreu. Então vem aquela avalanche de palavras erradas contra a pessoa e a pessoa vai ficando sentindo-se desvalorizada. Talvez por você ser especial, diferente, limitado ou possuir uma aparência diferente, foi alvo de zombarias. Então tudo isso pode ter acumulado esse sentimento de desvalor. Quem sabe você era comparado a pessoas cujo valor não era bem visto na sociedade. Isso é muito comum, especialmente na adolescência. Por que você foi discriminado em casa, talvez na escola, no grupo social que você pertencia? Então tudo isso foi formando um sentimento de desvalor nas pessoas. Agora, a grande questão é como reagem as pessoas que têm um sentimento de desvalor? Qual é a reação dessas pessoas? Via de regra, elas estão se autodepreciando, em especial em alguma situação que não deu certo. Então sempre vem esse sentimento de autodepreciação. Elas não valorizam o que são diante de Deus, não se valorizam diante da sociedade, razão pela qual quer ser aceita pelo que faz e não pelo que ela é. Tem dificuldade de reconhecer suas qualidades, seus valores, seu potencial, suas virtudes, seus dons, seus talentos, e há muito talento escondido por causa do sentimento de desvalor. Eu costumo sempre dizer nas minhas pregações que Deus dotou o homem de 3 capacidades, então não existe ninguém que não tenha capacidade, porque foi dotado por Deus, essa capacitação foi dada por Deus. Você tem a capacidade de saber, isso é chamado de intelecto. Você tem a capacidade de sentir, isso é sensibilidade. Você tem essa capacidade. E você também tem a capacidade de escolher, que é a volição. Então essas capacidades, essas 3 capacidades, lhe foram dadas por Deus. E você é uma pessoa capaz, sim, mas você precisa compreender isso. Essas pessoas que curtem esse sentimento de desvalor, elas estão sempre preocupadas com o que as pessoas pensam acerca delas. Por isso estão sempre precisando de aprovação dos outros, estão precisando sempre de elogios. Senão, se ela não receber um elogio ou uma crítica favorável, elas passam mal e ficam até depressivas. É uma pessoa insegura, pusilânime, hipersensível, depressiva, com dificuldade de se relacionar e se envolver, e por isso mesmo ela não se desenvolve. Porque é um jargão, uma premissa que eu aprendi, que diz o seguinte: quem não se envolve, não se desenvolve. Então, quando a gente não se envolve no trabalho, no projeto, no grupo social, a gente acaba se depreciando. É uma pessoa, toda pessoa que tem sentimento de desvalor, ela reage, porque ela é uma pessoa insegura, insensível. ela é constantemente está sendo atacada por sentimentos de inferioridade, incapacidade e falta de adaptação e entrosamento. Eu aprendi ainda que a pior arma que o Satanás usa contra o ser humano é essa arma do sentimento de inferioridade ou a autoimagem negativa. Quando você pensa mal acerca de você mesmo, Satanás se vale desse momento para depreciar você. Mas eu quero, como homem de Deus, dizer para você que você é uma pessoa especial para Deus. Deus te formou com as suas próprias mãos, foi Ele que te fez. Há um salmo na Bíblia, o salmo 95, diz: foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Como eu amo esta palavra. Foi Deus que te fez. Foi Deus que te colocou no seio dessa família. Foi Deus que te colocou nessa igreja. Foi Deus que te colocou nesse emprego, nessa sociedade. Foi Ele que te fez. Você precisa se valorizar. E constantemente as pessoas que são atacadas por esse sentimento de inferioridade se sentem com dificuldade de adaptar-se, de entrosamento também. E por não amar a si mesma, ela tem também dificuldade de aceitar o amor do próximo. E também de amar o próximo, criando um embaraço muito grande à sua vida espiritual. Porque Mateus capítulo 22, versículo 39, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se ela não se ama, como ela amará o seu próximo? Então, irmão, irmã, meu amigo, em nome de Jesus, comece a repensar o seu valor. Comece a repensar. Um outro ponto que eu considero interessante é que Deus sempre quer mostrar às pessoas o seu valor diante dele. Deus sempre quer mostrar. José era amado pelo pai, mas era odiado pelos irmãos. José foi jogado numa cova pelos seus irmãos porque o invejavam. José foi vendido como escravo para trabalhar na casa de Potifar. José foi tentado pela mulher de Potifar e, por ter sido fiel, pagou com a liberdade. José foi parar numa prisão e ali interpretou o sonho do copeiro-mor, e este não se lembrou de José quando retornou ao palácio de Faraó. José tinha todos os motivos para se sentir um nada diante de Deus. José teve todos os motivos para se julgar um jovem miserável, azarado, desprezível. Contudo, Deus sempre valorizou José. E olha que coisa interessante. E ele esteve preso com José naquela prisão, lá em Gênesis 39, 21. Claro que a gente está fazendo formando um jargão aqui, mas o Senhor esteve com José na prisão. Olha que coisa linda. E o dia chegou quando o faraó teve um sonho e o copeiro mor, aí se lembrou de José. E aí ele foi chamado para interpretar sabiamente o sonho. E diz a Bíblia que Faraó tirou o anel da sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir de roupa de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Está lá em Gênesis 41, 42. Olha que coisa linda. Um homem que poderia estar sentindo desprezível, abandonado, azarado, desgraçado, miserável, Deus estava com ele na prisão. Ele rompeu todo aquele embaraço, toda aquela situação, e agora ele é honrado diante de Faraó. Recebeu as vestes de linho fino, recebeu ouro, recebeu título de governador, e o anel estava lá. Que coisa linda! Mas a segunda, José, então, tinha valor para Deus, a despeito dos seus irmãos que não gostavam dele, mas ele gostava dele, e Deus gostava de José. Meu querido, Deus ama você. Você tem muito valor para Deus. A segunda história é a história de Mardoqueu, porque ele foi odiado por Amã, que intentou destruí-lo. Até mesmo a forca de Mardoqueu foi preparada. O mau Amã armou um esquema para matar todos os judeus, e o rei assinou a lei. E o rei deu o anel na mão de Amã para que selasse a escritura e escreveu e disse para ele: escreve o que bem entender. A lei não se podia revogar e com isso os judeus iriam morrer. Crianças, jovens, mulheres, todos. A Bíblia diz que Mardoqueu rasgou as suas vestes, se vestiu de saco, de cinza. Mas mesmo em meio a uma lei irrevogável, ele apela à rainha Esther, que inicialmente oferece resistência a ajudar-lhe, mas ele não desiste, assim afirma: Esther, deixa eu te dizer uma coisa, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa de teus pais perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, a rainha Esther intercede ao rei, denuncia Amã, este sim é enforcado na forca que preparara para Mardoqueu, e o rei entrega o anel a Esther. Esther, por sua vez, entrega o anel a Mardoqueu, era um anel da decisão. Mardoqueu então escreve outra lei que permite aos judeus lutarem para se defender, e assim, através desta boa decisão, os judeus conseguem vencer e se alegram pela vitória. Diz a Bíblia que Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Assuero, grande para os judeus e agradável para com seus irmãos. Mardoqueu tinha um grande valor para Deus, apesar de ser rejeitado lá por mau Amã e por um grupo de puxa-saco lá do Amã. Escute como é que Deus faz. Deus honra este homem chamado Mardoqueu. Lá no início, eu disse a você, para a sociedade, a beleza, o útil, o bom e o justo são aspectos considerados valiosos. Mas para Deus, os valores são outros. Como Deus valoriza as pessoas? Ele usa a sua graça. E a sua graça é geral e específica. Na graça geral, ele cuida dos lírios. Na graça específica, ele cuida dos filhos. Deus olha para você como uma pessoa singular. Os homens valorizam as suas qualidades, mas Deus valoriza a sua disponibilidade. A sociedade valoriza os exaltados, mas Deus dá graça aos humildes. O homem preconiza os que têm o melhor desempenho. Deus valoriza os que se rendem a ele. O homem valoriza as habilidades. Deus valoriza a singularidade. Eu quero convidar você nesta noite para repensar o seu valor. Você é muito importante, minha irmã. Você é muito importante, meu irmão. Você é muito importante, meu amigo. Lance fora esse sentimento de desvalor. Apegue-se a Deus, que Ele te valoriza de uma tal maneira que Ele está falando com você nesta noite. É tempo de você se levantar, porque Ele agora vai colocar na sua mão o anel da decisão. Pense nisso. Deus te abençoe, te dê uma semana linda, rica e abençoada, e receba a unção e graça em nome de Jesus. Amém.